Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvinte sintonizado na Audioativo. Eu sou o Ítalo Antunes, hoje é terça-feira e precisamente às 11 horas e 4 da manhã estamos ao vivo aqui nesse nosso encontro semanal, aí nesse fim da manhã, né, início da tarde quase. Hoje é 10 de agosto, primeiro giro pós-Olimpíadas, e olha, e hoje também saiu a lista de classificados aí na chamada regular do Sisu 21.2. Então um abraço para os novos calouros, sejam todos muito bem-vindos aí na maior do Brasil. 10 de agosto, faltam 144 dias para terminar o ano e faltam 469 dias para a Copa do Mundo do Catar, né? Já nessa contagem regressiva aí para buscar o Hexa. E quem divide essa bancada comigo hoje, é claro que é Carol Ávila, nossa craque aqui do Giro de Notícias. Bom dia, Carol, tudo bem?
Opa, bom dia, Ítalo. E bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Audioativo. Mais um giro começando para te deixar informado nas principais notícias da semana. E mais uma terça-feira tá começando também, né, Ítalo? Conta pra gente quais são as datas comemorativas do dia de hoje.
Vamos lá, dia 10 de agosto, hoje é o Dia Internacional do Biodiesel. Celebra a importância dessa fonte de energia renovável para reduzir a poluição na nossa atmosfera. E também, exatamente nesse dia, em 1793, era inaugurado o Museu do Louvre, em Paris. Hoje também comemoramos o nascimento do grande romancista brasileiro Jorge Amado, que infelizmente nos deixou em 2001. E também sendo comemorado hoje o aniversário da jornalista e apresentadora Maju Coutinho, que eu acredito que seja referência para todos nós aqui que estamos cursando jornalismo.
Com certeza, Maju é realmente uma grande inspiração e também, né, muita coisa legal o Dia Internacional do Biodiesel, principalmente agora que estamos com tantas pautas sobre as mudanças climáticas em jogo. É um dia muito importante, a inauguração do Louvre também, o Jorge Amado. Um dia, assim, repleto de coisa legal. Mas agora vamos começar com a leitura das capas de jornais.
Vamos começar, então, pelo jornal O Globo, principal jornal impresso aí do país. Crise do clima pode se tornar irreversível na próxima década. TSE pede investigação contra Bolsonaro. Congresso rechaça a pressão de tanques nas ruas. E, para fechar, comissão aprova distritão e volta das coligações.
Boa, e agora indo para o jornal A Folha de São Paulo. Vamos ver aqui. Omar Aziz critica desfile de blindados e diz que democracia é inegociável. Delta representa 90% das amostras sequenciadas no mundo. E Bela, russa de 21 anos, pode ser a primeira refugiada no Brasil. É isso, e agora 11 horas e 7 minutos, chegou a hora de falarmos de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E vamos começar então o nosso tradicional giro pelos quatro grandes cariocas, né? No último domingo, o Flamengo sofreu uma dura goleada para o Internacional no Maracanã.
O jogo terminou em 4-0 para os gaúchos e ainda contou com a expulsão do atacante Gabigol.
Essa foi a primeira derrota de Renato Gaúcho como técnico do Flamengo e interrompeu uma sequência de 8 vitórias seguidas do rubro-negro.
O Flamengo ocupa a 5ª posição no Campeonato Brasileiro e volta a atuar amanhã pela Libertadores.
O Fluminense também perdeu neste domingo e se complicou no Campeonato Brasileiro.
O tricolor viajou até Minas Gerais para enfrentar o América Mineiro e sofreu um revés de 1-0.
A derrota afasta o Fluminense da zona de classificação para Libertadores e deixa o time apenas 3 pontos distantes da zona de rebaixamento.
Na quinta-feira, o Fluminense tem um importante compromisso pela Libertadores e enfrenta o Barcelona do Equador.
Ao contrário dos cariocas da Série A, o Botafogo venceu neste final de semana e chegou à marca de 4 vitórias seguidas.
O Alvinegro venceu a Ponte Preta por 2-0 e se vê mais vivo do que nunca na briga pelo acesso.
O Botafogo hoje ocupa a 8ª posição com 25 pontos, 2 a menos que o 4º colocado.
E por último, mas não menos importante, o Vasco de Lisca faz seu reencontro com as vitórias.
No último sábado, o Cruz Maltino venceu o Vitória por 1-0 lá na Bahia.
O jogo foi marcado pela forte chuva que caiu no estádio e fez o jogo ser paralisado por 1 hora.
Com a vitória, o Vasco ficou com os mesmos 25 pontos do Botafogo.
O time carioca já volta aos gramados hoje contra o Vila Nova e pode chegar ao G4 em caso de vitória.
Olha, saindo notícia fresquinha aqui, urgente, o PSG aí no seu Twitter acabou de começar já as suas ações para anunciar Lionel Messi. O jogador argentino não conseguiu sua renovação com o Barcelona devido às restrições financeiras da La Liga, né? Ele tinha chegado a entrar em um acordo com o Barcelona, mas devido a essas restrições que a Federação Espanhola impôs, a renovação não conseguiu sair, e aí o Messi volta a atuar junto com o Neymar, só que dessa vez no Paris Saint-Germain, realmente movimentando muito forte aí o mundo da bola. Agora, virando a chave aqui, vamos para a nossa outra editoria. Vamos saber tudo que é novidade na saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Brasil registra menor número diário de casos de Covid do ano de 2021.
Com o 10º dia da taxa de mortes em queda, o país registrou 411 óbitos nas últimas 24 horas.
Os casos de Covid nas últimas 24 horas foram 12.086 no total, o menor número desde novembro do ano passado.
No entanto, de acordo com novas pesquisas, a taxa de transmissão do coronavírus voltou a aumentar no Brasil.
O crescimento foi registrado em quase todas as regiões do país e a região Nordeste possui a menor taxa até o momento.
O Instituto Butantan liberou na manhã desta segunda-feira um lote com mais 2 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Com a entrega desse novo lote ao governo federal, o Butantan completa o repasse de 66,8 milhões de doses.
As vacinas enviadas nesta manhã fazem parte do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde, de 54 milhões de imunizantes. O primeiro, de 46 milhões... foi concluído em 12 de maio.
Em coletiva, nesta segunda-feira, o governador João Dória voltou a dizer que o Instituto irá concluir a entrega das 100 milhões de doses até o final de agosto.
E agora, seguindo o calendário de vacinação, hoje no Rio de Janeiro a vacinação contra a Covid é de mulheres com 25 anos, vacinando na parte da manhã e homens com 25 anos no horário da tarde. Pessoas com 50 anos ou mais, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência podem se vacinar à tarde também, em qualquer dia e local. No resto da semana, a vacinação está prevista para pessoas de 24 a 21 anos. Lembrando que as unidades seguem aplicando a segunda dose conforme a data marcada nos comprovantes de vacinação.
E vamos agora atualizar os números de vacinados aqui no Brasil. As informações são baseadas no boletim do consórcio de veículos de imprensa, divulgado ontem às 8 horas da noite. O Brasil já tem cerca de 108 milhões de vacinados com a primeira dose, ou seja, aproximadamente 50% da população. Nas últimas 24 horas, cerca de 848 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina. E em relação à segunda dose, foram 625.954 aplicações. E 10.540 aplicações foram da dose única de imunização. Ao todo, 46,15 milhões de brasileiros, ou seja, 21,8% da população, estão com a imunização completa contra o coronavírus. E agora, 11 horas e 13 minutos, hora de saber como fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
10 de agosto de 2021, hoje o dia amanheceu ensolarado com os termômetros marcando por volta dos 25 graus. A máxima de hoje será de 29 na parte da tarde e a mínima batendo os 19 graus pela madrugada. Um dia pelo menos aí mais fresquinho para os cariocas, não aquele frio que a gente estava acostumado. No resto da semana, o frio será bem presente, chegando aí no máximo, a temperatura só vai bater no máximo 23 graus. No fim de semana, não, nada vai mudar, também 23 graus de máxima e podendo chegar a 18 graus aí nas noites. Como é que tá em São Paulo, Carol? Continua esse frio infernal?
É, o frio tá um pouquinho melhor, assim, a gente tem dias mais ensolarados, as temperaturas estão aumentando e logo logo chega a primavera também, então tudo volta ao normal, se Deus quiser. E agora, 11 horas e 14 minutos, hora de saber o que está acontecendo com o meio ambiente.
Meio ambiente, a sua cidade mais verde.
Mudanças climáticas.
Novo relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC, indica grande avanço do aquecimento global.
Os estudos apontam que as atividades humanas são as principais responsáveis pelas mudanças no clima.
O relatório também reforça que as mudanças já ocorridas são irreversíveis.
A previsão indica que o planeta irá se aquecer em 1,5 grau em menos de 20 anos.
Especialistas garantem que em 10 anos essas consequências causarão impacto nos aumentos das ondas de calor, secas, alagamentos e demais eventos climáticos extremos.
Agora são exatamente 11h15 da manhã e é hora de saber tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Bitcoin atinge a máxima em 3 meses, chegando aos 46 mil dólares.
Regiões fora do eixo Rio-São Paulo ganham presença na Bolsa com agronegócio.
Balança comercial tem superávit de 1,6 bilhão de dólares na primeira semana de agosto.
Alta da energia elétrica eleva a inflação para 0,96% em julho.
Tá aí, Ítalo, acho que conseguimos fazer tudo em 30 segundos, estamos ficando craque nisso. E agora, 11 horas e 16 minutos, é hora do nosso rápido intervalo aqui do Giro de Notícias, mas não saiam daí porque ainda tem muito programa pela frente.
É isso, e enquanto isso, para homenagear o escritor Jorge Amado, que faz aniversário hoje, fiquem com a música Gabriela, em homenagem a um de seus livros mais famosos.
Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas. Nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela.
E já voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação. E aí, o que vocês acharam da música?
Eu adorei, particularmente. Jorge Amado é um dos grandes romancistas, é um dos grandes figuras da história do nosso país e essa homenagem é muito válida.
É isso. E agora, 11 horas e 18 minutos, hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os três poderes no seu rádio.
Tribunal Superior Eleitoral envia notícia-crime contra Bolsonaro ao STF.
O TSE alega que o pedido de investigação se deve ao vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal.
O inquérito trata sobre um possível ataque ao sistema do TSE nas eleições de 2018.
Em uma live na semana passada, o presidente da República divulgou informações distorcidas sobre a investigação da PF e publicou a íntegra do inquérito em rede social.
Ao divulgar a cópia, Bolsonaro poderia estar cometendo um crime previsto no artigo 153 do Código Penal.
A investigação dessa última notícia-crime será integrada ao inquérito das fake news sob a relatoria de Alexandre de Moraes.
Privatização dos Correios.
O projeto que visa a privatização dos Correios foi aprovado pela Câmara na última quinta-feira.
Agora, ele terá que passar pelo Senado e, caso seja aprovado, o comprador terá exclusividade de pelo menos 5 anos sobre o serviço.
Já os funcionários terão a estabilidade de 18 meses.
A CPI da Covid ouve hoje o tenente-coronel da reserva, Elcio Bruno de Almeida.
Almeida é o diretor da ONG Instituto Força Brasil e será interrogado sobre suas funções na negociação de vacinas com a Davat.
Representantes da empresa indicaram seu nome à comissão, afirmando que o coronel foi um mediador das negociações entre a própria Davat e o Ministério da Saúde.
Bolsonaro encaminha ao Congresso a medida provisória para a criação do Auxílio Brasil, uma atualização do Bolsa Família.
Na última segunda-feira, o governo informou que o objetivo é dar início aos pagamentos do novo programa de renda familiar ainda em novembro.
Bolsonaro garantiu um aumento de pelo menos 50% no valor médio do programa atual, mas os valores exatos ainda não foram divulgados.
O Ministério da Cidadania informou que o programa terá 9 benefícios. Dentre eles estão o benefício primeira infância, benefício composição familiar, benefício de superação da extrema pobreza, auxílio esporte escolar e bolsa de iniciação científica júnior.
É isso, e agora nós vamos chamar o nosso repórter Gabriel Ikegami com mais atualizações da política. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Bom, acho que posso dizer que a gente teve uma semana bem agitada em Brasília, né? Na sexta-feira, dia 6, a PEC do voto impresso passou pela Comissão Especial da Câmara e foi rejeitada com 23 votos contra e 11 a favor. De todos os modos, ela ainda precisa passar pelo plenário, e lá os deputados decidirão o futuro do projeto. Essa votação está planejada para ocorrer ainda hoje, dia que irá coincidir com a exposição chamada Operação Formosa. Ela consiste basicamente na exibição de veículos militares da Marinha em frente ao prédio da Esplanada dos Ministérios em Brasília. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, em entrevista ao Antagonista, isso foi uma trágica coincidência, concluindo que pode, inclusive, adiar a votação da PEC se houver pedido dos líderes partidários. Segundo nota da Marinha, o evento foi planejado antes da agenda da votação da PEC e não possui nenhuma relação com a mesma. Agora, falando do presidente em relação a esses acontecimentos, já não é novidade que ele tem feito inúmeros ataques às urnas eletrônicas. Por conta dessas falas, na última quarta-feira, dia 4, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, incluiu Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news. Decisão essa que atendeu aos pedidos feitos pelos próprios ministros do TSE na segunda-feira passada. Em resposta ao acontecimento, Bolsonaro retribuiu a atitude com ameaças ao Supremo e ao próprio Moraes, dadas em uma entrevista à Jovem Pan. Além disso, vale dizer que toda essa situação do Bolsonaro repetir ataques à corte acabou agravando a relação do presidente com o STF. No dia 5 de agosto, o ministro Luiz Fux, que é presidente do STF, cancelou uma reunião com o chefe dos três poderes e disse que o presidente não cumpre com a própria palavra. Bom, por enquanto é isso, gente. Fiquem aí sintonizados com a Áudio Ativo para mais notícias.
É isso, Gabriel. Muito obrigado pelas informações. É importante aqui só lembrar que pela manhã os partidos do PT, PDT, PSB, Rede e o ministro Omar Aziz se manifestaram contra, né, esse evento bélico que ia ocorrer simultaneamente à votação da PEC do voto impresso. Mas muito obrigada aí, Gabriel, pelas informações.
Obrigado, Gabriel, pelas atualizações. E agora às 11h23, está na hora da nossa editoria internacional.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Ebrahim Raisi assumiu na última quinta-feira o cargo de presidente do Irã em meio a novas tensões com Israel.
Bielorrússia volta às manchetes frente a confusões com atletas olímpicos.
Venezuela terá moeda digital com 6 dígitos a menos.
Franceses seguem na rua protestando contra medidas do presidente Macron.
General que deu golpe em Mianmar promete eleições apenas em agosto de 2023.
Um ano após a explosão no porto de Beirute, Líbano segue sem culpados.
Estados Unidos irão revisar arquivos de ataques do 11 de setembro após pedidos de famílias.
E agora, para continuar atualizando a gente sobre as principais notícias internacionais, eu vou chamar a nossa repórter Gabriela Veloso, que vai trazer uma notícia sobre a atuação do grupo Talibã. Bom dia, Gabriela.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ito. Olá, ouvintes da Audio Ativo. Hoje, venho falar sobre o avanço do grupo Talibã no Afeganistão. Os terroristas vêm tomando novos locais no país. Nestes últimos dias, chegaram a Kunduz, cidade no norte. Com essa última tomada, o grupo já ocupa 5 capitais da província. O avanço tem sido rápido e preocupante desde a retirada das tropas norte-americanas em maio. Importante notar ainda que os terroristas já conseguiram conquistar, inclusive, cidades perto da fronteira com o Irã. O Afeganistão vem mobilizando suas forças e clamando por ajuda internacional para combater os Talibã. Neste combate, com uso de força e armamentos pesados, a população afegã também vem sendo afetada. Civis foram mortos, feridos e exilados neste fogo cruzado. Essa questão é de interesse internacional, não apenas no Afeganistão, uma vez que o avanço dos terroristas terá amplas consequências. Temos que ficar de olho. Obrigada, Gabriela Veloso, para a Audio Ativo.
Muito obrigada, Gabriela, pelas atualizações. Realmente temos que ficar de olho aí nessas novas ofensivas do Talibã.
E agora vamos acionar o nosso repórter Vinícius Macedo, que vai falar um pouco sobre um escândalo que aconteceu na Espanha. Bom dia, Vinícius!
Bom dia, Carol, Ítalo. Olá, pessoal do Áudio Ativo. Samuel Luiz Muniz, de apenas 24 anos, era brasileiro e foi morto depois de ter sido espancado brutalmente por 6 minutos no dia 3 de julho em La Coruña, na Espanha. O crime ocorreu por o fato de Samuel ser homossexual, uma vez que os suspeitos que o agrediram até a morte o chamavam de bicha toda hora. As informações sobre este caso só se tornaram públicas depois da quebra de sigilo da investigação, que ocorreu semana passada. O crime aconteceu próximo a uma casa noturna. Testemunhas disseram que os suspeitos atacaram Samuel por acharem que ele estava tentando filmá-los. Os principais suspeitos foram um jovem, que o repreendeu Samuel, e o seu colega. Os dois suspeitos ainda não tiveram os seus nomes divulgados. Mais de 40 depoimentos foram coletados, juntamente com gravações de câmeras de segurança e câmeras de celulares. Segundo a polícia, ainda houve investigação por meio das redes sociais dos suspeitos. A autópsia mostrou que, além dos socos e chutes do espancamento sofrido pela vítima, Samuel também foi agredido por uma garrafa de vinho. Em consequência dessa atrocidade, o crime chocou a Espanha e levou milhares de pessoas às ruas para protestarem em defesa de Samuel e da comunidade LGBTQIA+. Eu e a equipe do Áudio Ativo daqui da Espanha continuaremos investigando este caso e qualquer atualização a gente fala aqui no Giro. Carol, Ítalo.
Tá certo, Vinícius. Muito obrigada aí pelas informações. Realmente é uma tristeza o que acontece, né, com as violências com a população LGBT. E muito obrigada aí pelas informações do caso. Agora, 11 horas e 28 minutos, hora de ver o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
The terça-feira agitada na Série B. Às 7h30 da noite temos Avaí contra o Guarani e Confiança contra o CSA. E logo depois, às 9h30, o Vasco recebe o Vila Nova em São Januário e tenta emplacar aí a segunda vitória seguida. No mesmo horário também tem Goiás e Remo, que se enfrentam, com transmissão do Premier e do Sport TV. Essa semana também é de Libertadores. E hoje teremos o jogaço entre São Paulo e Palmeiras pelas quartas de final da competição. É clássico paulista no maior torneio da América do Sul. O jogo será às 9h30 da noite com transmissão do SBT Fox Sports. O Flamengo, por sua vez, só entra em campo amanhã às 7h15 contra o Olímpia. E o Fluminense joga na quinta-feira contra o Barcelona do Equador. E pela Sul-Americana, também às 7h15, o Red Bull Bragantino visita o Rosário Central lá na Argentina pelo primeiro jogo das quartas de final da competição. Transmissão exclusiva da Comebol TV. Indo para o velho continente, hoje é dia de sentir o gostinho da Champions League. Às 4 horas da tarde, o Benfica enfrenta o Spartak Moscou pela fase preliminar da Liga dos Campeões. No primeiro jogo, os portugueses venceram por 2-0, a transmissão da ESPN. Mudando de esporte, hoje também tem jogo da Liga Americana de Beisebol. Às 8 horas da noite, a ESPN transmite Cleveland Indians vs Oakland Athletics. E no mundo da bolinha verde de tênis, também na ESPN, hoje o Masters de Toronto estará sendo transmitido aí o dia inteiro. Começou mais cedo e vai até de noite.
Tá aí, Ítalo, muito legal. E olha, as Olimpíadas podem ter acabado, mas a gente ainda tem coisa para falar delas aqui no Giro, não é mesmo?
É isso aí, é hora de saber o que mais relevante aconteceu nesses últimos momentos de Olimpíadas, né? E para isso eu vou chamar aqui o nosso querido repórter Hugo Senna, que vai trazer as últimas atualizações das Olimpíadas no nosso Giro Olímpico.
Bom dia, Ítalo, bom dia, Carol, bom dia para todos que nos acompanham aqui no Giro de Notícias. Antes de encerrarmos esse nosso quadro Giro Olímpico, eu preciso repassar o que aconteceu de mais importante no esporte brasileiro na última semana. Ana Marcela garantiu ouro na maratona aquática, numa prova de 10 quilômetros. Já no skatepark, o Pedro Barros ficou com a prata e o Luizinho Francisco, também brasileiro, chegou perto do pódio em quarto lugar. Isaquias Queiroz conquistou ouro na categoria C1 mil metros da canoagem. Ele já havia ficado de fora do pódio na categoria em duplas e não deixou a medalha escapar desta vez. No vôlei, a seleção masculina foi derrotada pela Argentina na disputa pelo bronze por 3-7-2 e ficou sem medalha nesta edição, pela primeira vez desde 2000 em Sydney. Já o vôlei feminino foi superado pelos Estados Unidos por 3-7-0 e ficou com a prata. Um bom resultado para as meninas que começaram as Olimpíadas sem favoritismo. No futebol, a seleção conquistou o bicampeonato olímpico sobre a Espanha com uma vitória de 2-1. O Brasil abriu o placar com Matheus Cunha. Os espanhóis empataram com o Oyarzabal, mas na prorrogação, Malcom desempatou a partida após um rápido contra-ataque e garantiu o ouro. No boxe, o Herbert Conceição também conseguiu ouro na categoria até 75 quilos, com um nocaute incrível no ucraniano Alexander Kiziniak. O brasileiro estava numa situação difícil, nas cordas do terceiro assalto, mas um cruzado de esquerda garantiu a luta para Herbert. Já Bia Ferreira, também no boxe, perdeu para a irlandesa Kelly Harrington, na categoria até 60 quilos, por decisão unânime e ficou com a prata. Esta edição foi a que o Brasil mais conseguiu medalhas. Os brasileiros já haviam quebrado o recorde em 2016 no Rio, com 19. Foram 21 ao todo, 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Ótimo resultado para o Comitê Olímpico Brasileiro, mas que poderia ter sido ainda melhor. O que cresce a expectativa e a pressão para Paris 2024. O quadro de medalhas terminou com os Estados Unidos no topo, com 113 medalhas, sendo 39 de ouro, seguido da China, com 88 medalhas, 38 de ouro, e do Japão, a sede dos Jogos, com 58 medalhas, 27 de ouro.
É isso, Olimpíadas essa que eu acho que dificilmente será esquecida, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo de pandemia. Tivemos histórias de superação, como o exemplo do Darlan Romani treinando num terreno baldio. Temos recorde olímpico do Brasil, né, no quadro. Realmente é histórica essas Olimpíadas para o Brasil, não é, Hugo?
Sem dúvida, você está completamente certo, mas infelizmente acabou. As Olimpíadas chegaram ao fim, vão ficar marcadas na história e tivemos momentos inesquecíveis. bons e ruins ao longo de nossas madrugadas olímpicas. Decepções não faltaram, como a precoce eliminação da seleção feminina de futebol e a conquista de apenas uma medalha entre o vôlei de praia e de quadra. Mas nós fomos muito felizes nessas Olimpíadas. Vimos uma fadinha de 13 anos encantar os brasileiros com seu skate, o feito histórico de Rebeca Andrade e seu baile de favela, o nocaute impressionante de Herbert Conceição, os voos de Ítalo Ferreira pelas ondas, as braçadas de bronze do Bruno Fratos. Vimos também o da Alan Romani, como você mencionou, Ítalo, em quarto lugar no arremesso de peso, e o Thiago Braz com bronze. Esses dois atletas que alcançaram marcas expressivas, mesmo com pouco investimento. E para mim, eu acho que é essa a lição que fica. Apesar do pouco dinheiro aplicado no esporte brasileiro como um todo, os nossos atletas mostraram que tem margem para competir em alto nível em todas as modalidades. É triste ver brasileiros indo ao exterior para encontrar melhores estruturas de treinamento. O Dalan Romani, por exemplo, treinou durante a pandemia em um terreno baldio perto de sua casa. Ainda foi às Olimpíadas sem seu treinador. O jogador de vôlei de praia, Alisson, depois da derrota para a dupla da Letônia, cobrou um investimento no vôlei de praia. A Vitória Rosa, que competiu em Tóquio nas classificatórias 200 metros rasos, foi para as Olimpíadas sem patrocinador. Infelizmente, exemplos como esses não faltam. Pelo menos o que eu espero, ao longo do ciclo até Paris 2024, é que o investimento no esporte aumente, para que o desempenho do Brasil também aumente. Agradeço pelo espaço aqui no Giro Olímpico e fica para uma próxima. Volto com vocês, Ítalo e Carol.
É isso, muito obrigado, Hugo. Realmente fica uma lição grandiosa aí nas Olimpíadas. O Brasil, que mesmo com todos esses problemas de investimento, conseguiu ter o seu melhor desempenho na história, ficar em 12º no quadro, perto de países como o Canadá. Então, assim, foi uma grande demonstração de potencial que o Brasil tem aí no esporte. Realmente faltam muitas questões estruturais, mas vamos torcer que fique de lição para Paris 2024 e que venha mais um ciclo olímpico, que vai ser mais curto, só 3 anos, né? E que o Brasil consiga aí um melhor rendimento até em Paris.
Com certeza, Ítalo. Essas Olimpíadas, né, como o Hugo mesmo falou, já deixaram muitas mensagens, aumentou muita atenção para questões que precisam ser melhoradas aqui no Brasil, mas também trouxe muito orgulho por parte dos nossos atletas, né? Entrou para a história, apesar de ter desregulado completamente a minha rotina de sono, valeu muito a pena. E é isso, agora um recado aqui para os nossos ouvintes da Audioativo. Fiquem bem ligados até o final do programa, porque vai ter uma receita bem gostosa e dicas de cultura bem legais para essa semana. Mas agora, 11h36, é hora de saber o que vai rolar essa semana aqui na Audioativo.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Olha, já deixando a dica, em breve vem aí a segunda temporada do História em Música. Fiquem ligados na nossa programação no Instagram para você não perder o primeiro episódio.
E o nosso Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo. Mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Nesta terça tem 5 paradas.
Como vocês sabem, é o programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
E amanhã, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Quinta-feira é dia de mais programa ao vivo.
No Giro dos Esportes, às 11 da manhã, você fica ligado em tudo que é notícia do mundo esportivo.
Sexta-feira é dia de Zona Geek.
Nossos repórteres falam sobre as maiores novidades do mundo nerd e da tecnologia.
Na sexta, confira também o placar feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, na sexta tem programa com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, vocês já sabem. É só ficar ligado aqui na Audioativo, no nosso site e lá no Instagram. Tem muita coisa bacana para vocês ouvirem.
Agora às 11h37 da manhã. Amanhã vai chegando ao fim, meio-dia vai chegando no relógio e o que vem chegando junto com ela é a fome, né? Aquela vontade do almoço, você que está ouvindo o giro já deve estar começando aí aquela barriga, já mandar o sinalzinho para o cérebro para você, olha, estou com fome. E para aguçar ainda mais essa sua vontade de comer, é hora da gente ficar sabendo qual é a receita que a Amanda preparou para a gente aqui no giro hoje.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. E bom dia, ouvinte da Áudio Ativo. Mais uma semana e mais uma receita rápida e fácil para você fazer aí na sua casa. Bom, a receita de hoje é uma sopa de cebola. Para você fazer esse prato, você vai precisar de 1 dente de alho, caldo de carne ou caldo da sua preferência, 1 colher de farinha de trigo, meia lata de creme de leite sem soro, 2 batatas pré-cozidas picadas, 2 colheres de manteiga, 4 xícaras de água fervente, 400 gramas de cebola fatiada, sal e pimenta do reino a gosto. Bom, o primeiro passo para fazer essa sopa é refogar na manteiga o alho, a cebola e as batatas. Dissolva as 2 colheres de água fria, o caldo de carne, o sal, a pimenta e a farinha de trigo. Depois, junte tudo à água fervente e cozinhe por 20 minutos. Desliga o fogo e acrescente o creme de leite. Por último, bata tudo no liquidificador e em seguida leve novamente ao fogo e deixe até engrossar. E tá pronta a sua sopa. É muito rápida e fácil de fazer, como eu falei. Espero que vocês gostem dessa receita e até a próxima. Aqui é a Amanda Moreira para o Giro de Notícias.
Muito obrigado, Amanda, pela dica. Realmente uma ótima dica. Ainda mais numa noite geladinha, uma noite fria, uma sopinha cai muito bem. Jennifer Hudson estrela filme biográfico de Aretha Franklin, após ser escalada pela própria.
A atriz disse estar nervosa e animada para que as pessoas assistam ao filme Respect, sua homenagem pessoal à falecida Aretha Franklin, no qual ela foi escalada para o papel pela própria Rainha do Soul.
Aretha Franklin, que morreu em 2018 aos 76 anos, escolheu Hudson, vencedora do Oscar por Dreamgirls, para interpretá-la no filme biográfico que chega aos cinemas na sexta-feira.
O novo filme, o segundo projeto deste ano a contar a história da notável cantora, enfoca os desafios de sua vida desde quando criança, no coral da igreja gospel de seu pai, passando pela violência doméstica e pelo vício em álcool até alcançar a fama mundial.
Realmente uma ótima dica de filme aí que sai nessa sexta-feira, eu vou assistir. E bom, agora tá na hora daquele momento especial que você ouvinte tanto aguarda para ouvir, o Momento Cultura.
Fazendo arte na sua rádio.
E quem trouxe o Momento Cultura de hoje foi a nossa repórter Gabriele Araújo e com uma dica muito legal. Não é isso? Bom dia, Gabriele.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Bom dia para você, ouvinte do nosso Giro de Notícias. No Momento Indicação Cultural de hoje, eu vim com uma novidade que com certeza alegrará os cariocas amantes da culinária italiana. O tradicional restaurante La Fiorentina, localizado no Leme, zona sul do Rio de Janeiro, reabre depois de 4 meses fechado por conta da pandemia da Covid-19. E com reinauguração marcada para hoje, dia 10 de agosto, o restaurante que desde 1957 era conhecido por ficar aberto até o último cliente, reabrirá suas portas contando com a presença do prefeito do Rio, Eduardo Paes, com a presença de atores, atrizes, diretores de cinema e teatro, produtores culturais e especialmente com os frequentadores e amantes da La Fiorentina. Conhecido também por reunir artistas e celebridades que iam jantar e relaxar depois das apresentações nos teatros e casas de show, o La Fiorentina tem como decoração fotos e autógrafos de músicos, atores, jornalistas, escritores e artistas plásticos, sem falar do cardápio, onde as estrelas é que dão nome aos pratos. E ansioso para a reabertura, Catito, o dono da La Fiorentina, comemora a nova fase do restaurante, que conta com um novo investidor, que também é um apaixonado pela Fiorentina, e com a volta dos profissionais tradicionais da casa, alguns com mais de 20 anos trabalhando por ali, e todos ansiosos com a reabertura. Catito fala também que espera que a retomada seja um símbolo de esperança para a cidade. Afinal, a Fiorentina não tem 70 dias, mas sim 70 anos de história. Essa foi Gabriela Araújo para o Giro de Notícias.
Tá
aí, Gabriele, muito legal, muito obrigado, né? Uma dica muito interessante, um restaurante super famoso e com personagens de peso também aí nessa reabertura. Muito obrigado pelas dicas.
Muito obrigado, Gabriele, realmente La Fiorentina, que é um restaurante histórico aqui do Rio de Janeiro. Bom, e agora às 11h44 chega aquele momento triste do giro, que é o momento que todo mundo menos espera, né? Que é o final. Infelizmente, o giro de notícias fica por aqui.
Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts.
Notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
E segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco.
Deixo aqui o nosso agradecimento a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você ouvinte que nos acompanhou até aqui.
Muito obrigado a todos e um forte abraço.
Tá aí, chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!